Para nós declararmos isso mais uma vez, você pode se colocar em pé? Graça e paz, igreja, boa noite. Amém? Quantos aqui estão felizes com Jesus? Deus é muito bom. Eu tenho certeza de que quando você chegou aqui, o seu coração podia estar até um pouco abatido, algumas coisas ao longo da sua semana, mas você chegou e lembrou que Deus é bom. Você lembrou que Deus tem promessa sobre a sua vida e o seu coração já foi mudando. Você foi se lembrando que é um escolhido do Senhor e continuou declarando: Abba, eu pertenço a Ti. E ainda assim está aqui com o coração disposto a declarar para Jesus: Deus, se o Senhor olhar para mim, o Senhor não vai encontrar nada de bom. Ah, mas quando eu coloco o meu coração diante do Teu altar, o Senhor pode fazer coisas grandiosas através de mim. Então eu quero te convidar, de forma rápida, a cantar essa canção do início e colocar todo o teu coração diante da presença nesse momento. Deus, se o Senhor olhar para mim, não há nada. Mas quando eu olho para Ti, eu lembro que o Senhor pode fazer em mim, através de mim. Ai, eu não tenho como ficar parado, eu não tenho como não te louvar. Eu esqueço de todo o resto, eu esqueço das limitações, eu esqueço das circunstâncias, porque grande é o Senhor, porque grande é tudo aquilo que o Senhor pode fazer em mim. E então, através de mim, você pode declarar:
pra dentro de mim, nada encontrarás de bom.
Seu desejo a Ele.
Mas o desejo eu tenho.
É genuíno, Senhor. Nós queremos tanto ser transformados pelo Senhor.
Preciso tanto do Teu perdão. Dá-me um novo coração. Se Tu olhares, Senhor, pra dentro de mim, nada encontrará. Tanto do Teu perdão, dá-me um novo coração, dá-me um coração igual ao Teu, meu Mestre, dá-me um coração igual ao Teu, coração disposto a obedecer, cumprir.
Aleluia, aleluia. Você pode se assentar. Aleluia. Eu espero que você aí de casa, que nos acompanha online, também tenha sentido essa presença e derramado o seu coração diante do altar, porque é isso que Ele vai fazer conosco hoje. Ele vai conduzir o nosso coração a ser como o dEle, porque não há nada em nós. Mas quando nós falamos: Senhor, nós queremos Te obedecer. O Senhor é o meu mestre, eu me submeto diante daquilo que o Senhor tem colocado para mim. É então, irmãos, Ele faz, porque não é com a gente. Então você que está aí nos acompanhando online, que a graça do Senhor te acompanhe, te alcance onde você está. E em nome de Jesus, seja tocado, transformado pela palavra do Senhor. Nós temos tantos nos acompanhando, mas temos aqui o Pedro Bonatti, que está lá em Lêmia, o João e a Bruna, lá em Portugal, a Priscila Paiva, lá do Rio de Janeiro, e por meio deles, eu cumprimento todos vocês com a paz de Cristo. Amém? Aleluia. Queridos, vocês viram que o ano está voando? Vocês perceberam que está correndo, né? E se eu falar para você que o Confra Live já é semana que vem, você acredita? Tá muito perto, irmão. Eu queria saber por que você não fez sua inscrição ainda. Não deixa pra última hora, amém? Semana que vem já começa o nosso confronto. Meu coração tá explodindo em expectativa e você não pode ficar de fora. Existem, é claro, aqueles que às vezes falam assim, cara, eu não tenho como ir, mas você já sabe que na tua igreja ninguém fica sem ir por conta de dinheiro. Então você vai procurar esses três pastores maravilhosos, cadê o pastor Giovanni, pastora Letícia, o pastor Lucas Meira, fiquem em pé aí. Vocês passaram vergonha em todos os cultos, eu vou fazer de novo. E vocês podem procurar esses pastores maravilhosos e falar, escuta, eu não tenho como pagar uma inteira, mas eu tenho como pagar meia, pode ser? Vocês me ajudam, sabe por quê? Porque nós temos irmãos maravilhosos que estão doando inscrições. E às vezes o Senhor vai mover o teu coração nesse culto. Karen, olha, eu já até fiz a minha inscrição, mas eu estou sentindo o Senhor dizer para mim que eu posso abençoar alguns que não estão tendo como ir. Então você vai procurar eles, vai lá na central de inscrições, vai doar uma inscrição, meia inscrição, mas deixa o Senhor falar com você, porque Deus é bom. Ele vai usar a sua vida para abençoar alguns, amém? Aproveita e coloca a vida desses pastores no seu caderninho de oração, amém? Porque o Senhor vai usar a vida deles de forma maravilhosa. E nós vamos viver dias extraordinários na semana que vem, na nossa conferência de jovens, amém? Combinado? Aleluia. Então, eu acredito que o seu coração já esteja preparado. A nossa mensagem hoje, ela vai falar sobre os hábitos de um coração saudável. Essa mensagem, ela é a primeira e na semana que vem nós temos a continuação, parte 1 e parte 2. Porque às vezes, irmãos, quando o negócio é forte, o confronto é pesado, a gente não aguenta de uma vez só. Então a gente dilui para ficar um pouco mais fácil. Então hoje nós vamos conversar sobre quatro direções para termos um coração saudável diante do Senhor, um coração que deseja ser como o dele, um desejo de viver como Jesus viveu. E então semana que vem nós vamos finalizar. Sabe o que isso significa? Que mesmo que você tenha vindo só visitar essa semana, semana que vem você vai ter que voltar, porque senão vai ficar incompleta a mensagem, amém? Então semana que vem você volta para terminar de escutar ela, combinado? Aleluia! Corações saudáveis que buscam estar perto de Jesus. E quando nós paramos para pensar, às vezes, quando falamos de gente que só frequenta a igreja, só quer estar aqui de vez em quando, sempre tem aqueles, não, eu gosto, até gosto de ir lá na igreja, só de vez em quando, nós achamos que isso é algo de agora, que é algo recente, que esse negócio de evangélico não praticante é algo de agora, mas não é. A gente, quando pega a palavra de Deus, nós podemos ver que existiam muitos que viam aquilo que Jesus estava fazendo, viam um muvuco ali, ia junto, ah, tem uma muvuca indo lá no Amor e Cuidado, eu vou lá ver o que é que está acontecendo, mas às vezes não são aqueles que de coração realmente querem ter um coração de discípulo. O que seria ter um coração de discípulo? É um coração que recebe a verdade e a pratica, coloca em prática, aquele que recebe e também quer reverberar o poder restaurador de Jesus. Eu não só escuto e acho legal, não, eu quero me tornar como Jesus, eu quero também espalhar dessa verdade, eu a recebo, eu quero replicar, eu quero reverberar, eu quero as verdades que eu recebo, eu quero vivê-las, quero praticar. Esse é um coração de um verdadeiro discípulo. E eu espero que aqui nesses dias, ao longo dessa mensagem e na semana que vem, nós possamos encontrar vários corações dispostos a serem discípulos de Jesus. Corações que são saudáveis. Não é dica de cardiologista, não. É de quem quer ser igual a Jesus, amém? Tem a ver com a essência. E essas direções, irmãos, não são sugestões que Jesus dá para nós. São direções de um Deus poderoso. E como nós acabamos de cantar, meu mestre. Quando o nosso mestre, o nosso Senhor, porque quem já entregou a sua vida a Jesus, um dia você declarou, Jesus, eu te aceito como meu Senhor e Salvador. Ah, ele é o seu Salvador, mas ele também é o seu Senhor, você rendeu a sua vida a ele. Deus, eu creio que o Senhor se entregou para me salvar e por isso agora o Senhor é o meu Senhor e eu entrego a minha vida ao Senhor. Quando eu entrego é para que você, Senhor, me dê as direções que o Senhor tem para mim. Já não vivo eu, Cristo em mim, então eu faço as minhas vontades? Eu faço as tuas vontades para mim. Se Ele é o seu Senhor, então as direções que Ele tem para você não são sugestões. Não são só algumas diretrizes básicas, sugestões para que você viva melhor. Não. São as verdades que você deve praticar. Então não tem essa de essa parte serve para mim do evangelho e essa parte não serve. Se eu quero ser um discípulo e Jesus é o meu Senhor, então eu me submeto a isso e falo, Jesus, até o fim eu quero ser aperfeiçoado e viver como o Senhor viveu. É aí que o negócio começa a pegar, porque quando o confronto vem, às vezes é difícil para nós aceitarmos as direções, mas eu creio que aqui o teu coração já está molinho, molinho diante de Jesus, amém? Quem já está com o coração molinho diante de Jesus? Aleluia, que quando ele fala, não tem como segurar. Lá em 1 João 2, de 5 ao versículo 6, vai dizer exatamente isso para nós. Acompanhe a leitura, diz assim: mas quem obedece à palavra de Deus mostra que o amor vem dele, o amor que vem dele está se aperfeiçoando em sua vida. Diga, se aperfeiçoando. E desse modo sabemos que estamos nele. Quando que nós sabemos que estamos nele? Quando vemos o amor dele se aperfeiçoando em nós. E quem afirma que permanece nele deve viver como ele viveu. Eu gosto disso porque quando fala se aperfeiçoando, significa um movimento constante. Significa que não há ninguém aqui que possa dizer: Karen, eu já fui aperfeiçoado completamente em Deus, eu não preciso de mais nada. Karen, essa mensagem sobre ser um discípulo verdadeiro de Jesus, não, para mim não serve, eu posso até ouvir para replicar para alguém, mas eu já sou um discípulo perfeito. Não existem discípulos perfeitos, estamos constantemente buscando sermos aperfeiçoados em Deus. E é isso que mostra que o amor dele está crescendo em nós e que estamos vivendo nele. Entendeu? É um coração disposto a estar sempre em movimento, sempre buscando mais. Nunca está satisfeito com o que está vivendo aqui. Sempre existe um novo nível. Eu sempre posso me aprofundar. Eu sempre devo buscar mais nele. Não está bom do jeito que está. Eu quero mais, eu quero estar mais parecido com Cristo. Tenho melhorado porque estou sendo aperfeiçoado dia após dia. Mas eu quero mais, eu quero me aprofundar mais. Do jeito que está, não, não. Eu quero mais. Está começando a entender? Um coração saudável não está acomodado do jeito que está. Não escuta uma palavra e fala que bacana, mas ao longo da semana não tenta aplicar e praticar. Porque o Senhor fala para nós, na palavra dEle: vocês são os meus amigos e discípulos se fizerem aquilo que eu vos mando. Não podemos dizer que somos amigos de Jesus, íntimos dEle, discípulos dEle, se não fazemos aquilo que Ele nos manda fazer. E o nosso coração é enganoso, irmãos. Aquilo que a gente quer fazer, a gente não faz. E o que a gente não quer fazer, isso a gente acaba praticando. É assim, não é? Mas é aí que o Senhor fala. Aqueles que continuam se aperfeiçoando e buscam viver como Jesus viveu, esses podem afirmar que estão em mim. Esses que buscam viver aquilo que eu vos mando podem dizer que são meus discípulos. Não é só dizer, um dia eu aceitei a Jesus, mas Ele é o seu Senhor. Você segue as diretrizes que Ele te mandou? Você faz aquilo que Ele te manda fazer? Você segue aquilo que Ele te orienta? Ou você já está aperfeiçoado o suficiente? Você acabou de celebrar a ceia do Senhor. E é maravilhoso porque quando nós olhamos para a nossa carne, nós acabamos de declarar: Deus, se tu olhares para mim, nada encontrarás de bom. E o que eu acabei de falar, que Paulo declarava em suas cartas: aquilo que eu quero fazer, eu não faço. Aquilo que é bom, aquilo que o Senhor me manda fazer, aí eu não faço. E coisas que eu não quero fazer, coisas que eu quero me distanciar, eu acabo fazendo. Mas aí nós celebramos a ceia do Senhor. E que poderoso isso quando nós olhamos para a cruz e dizemos: Senhor, não há nada em mim. Eu não tenho forças, mas na cruz o Senhor me deu liberdade. Me deu liberdade para escolher a Cristo todos os dias. Por causa da cruz, por causa do sacrifício dEle, por causa daquilo que você celebrou hoje, daquilo que você engrandeceu o nome dEle hoje, Senhor, o Teu sangue nos cobre, o véu foi rasgado, e então por isso hoje eu posso escolher a Cristo todos os dias e dizer: não, para minha carne não, eu já fui crucificado com Cristo e já não vivo mais eu, Cristo vive em mim, então eu posso escolher a Cristo todos os dias e ser aperfeiçoado dia após dia, ser um verdadeiro discípulo, é esse quem você deve ser hoje. Tá entendendo? Que não tem a ver com aquilo que você pode fazer, mas aquilo que Ele já fez por você. E então você já tem poder para declarar: eu vou viver de acordo com aquilo que Jesus viveu. Vou ser aperfeiçoado nele, viver da maneira como Ele viveu. Isso é ser um verdadeiro discípulo. Aquele que recebe e reverbera as verdades de Jesus. E eu espero que o seu coração esteja queimando pelo desejo de se tornar este que decidiu viver aquilo que o Senhor pediu para você viver. Quantas e quantas maravilhas o Senhor tem derramado sobre nós. Quantas missões o Senhor tem nos dado. Quantas direções Ele tem nos dado. E a maior de todas elas, a grande comissão, quando Ele fala: ide, pregai, batizando e ensinando, fazendo discípulos. Irmãos, eu só ensino daquilo que eu vivo, daquilo que eu prego, daquilo que eu entendi, assimilei no meu coração. Se eu entendo e recebo aquilo como verdade, o Senhor está me dizendo para fazer isso, isso, essa é a verdade. É isso que o Senhor quer que eu viva. E então eu pratico isso e então eu consigo ensinar e trazer mais para serem discípulos. Não é só ir de pregar, mas batizar, fazer discípulos, ensinando. E é por isso que o ano de expansão tem a ver com fundamentação na palavra, com você entender mais das verdades de Deus, com você viver mais as verdades e as direções de Deus. Porque para expandir, eu preciso conhecer, precisa fazer sentido para mim, precisa refletir na minha vida. Aquilo que eu vivo precisa refletir aquilo que eu prego. E então eu faço mais discípulos. E então os meus negócios vão fazer sentido. E então aquilo que eu falo, as pessoas vão querer ouvir. Eu vou expandir, as minhas tendas serão alargadas. Tá começando a entender o conceito? Amém. E às vezes a gente fica tão focado só nas coisas de fora, nos comportamentos que a gente mostra, aquilo que é exterior. Mas a palavra de hoje não é sobre comportamentos saudáveis, é sobre um coração saudável, amém? Eu gostaria que você começasse a buscar no Espírito Santo aí no seu lugar. Como é que está a tua motivação em ser um verdadeiro discípulo de Cristo? Não é só sobre aquilo que a gente mostra em atitudes, mas aquilo que move o nosso coração para que a gente venha demonstrar em atitude. Por quê, Karen? Porque são os nossos pensamentos e as nossas intenções que se transformam em comportamentos. Nosso comportamento revela aquilo que está no coração. Então, às vezes você fala, Karen, eu já tentei viver em santidade e consagração tantas vezes. Eu já tentei ser um verdadeiro discípulo do Senhor tantas vezes. Acontece que não é só sobre aquilo que você pode fazer com as suas mãos, não é sobre uma lista de pode, não pode, isso você já sabe. Não é sobre religiosidade vazia, irmão. Por isso que eu estou dizendo, é sobre entender, é sobre assimilar aquilo que o Senhor está te pedindo para ser e fazer. Mas primeiro ser. Primeiro precisa passar por aqui, precisa fazer sentido nos teus pensamentos. A palavra de Deus lá em Provérbios vai dizer, assim como ele pensa, assim ele é. Porque aquilo que eu fico reverberando nos meus pensamentos, nas minhas emoções, é isso que eu demonstro, é isso que eu pratico, é isso que vira ação. Então eu sou um bom discípulo. Eu demonstro em atitudes as verdades de Deus. Eu obedeço, eu consigo demonstrar nas minhas ações, com as minhas mãos, as minhas palavras, o meu caminhar na vida cristã, que eu sou um discípulo de Cristo, quando primeiro o meu coração está completamente rendido no altar. Não porque eu quero mostrar que eu sou bom. Não porque quando está todo mundo fofocando na mesa, eu vou só levantar e falar, você não são crente, não. E se levantar só para mostrar que você é bom. Não, é quando o seu coração se entristece. Porque você sabe que aquela pessoa vai sofrer quando descobrir isso. Porque você se coloca no lugar do outro. Porque você entende como o Senhor está chateado com aquilo. Porque não é isso que ele te ensinou. Porque a palavra de Deus fala que o Senhor odeia a maledicência. Então o seu coração se entristece porque você não quer magoar o Senhor. Um coração de um verdadeiro discípulo. Que não quer só mostrar para os outros que é um bom discípulo com as ações, mas que primeiro aqui assimilou e entendeu as verdades de Deus. E então no seu coração, a motivação do seu coração em ser um verdadeiro discípulo, ela é genuína, é pura. E aí, como é que está o seu coração? Você está com o coração de um verdadeiro discípulo? E existem tantas coisas que elas vão se mostrando nas nossas ações por causa do nosso coração. O que a palavra de Deus fala? A boca fala do que o coração está? Cheio. Então, quando não estamos vivendo a vida de Deus em nós e aquilo que demonstramos com a nossa boca, as nossas ações, diz muito a respeito de como vai o nosso coração. Mas o Senhor nos chamou para viver uma nova vida. Sim ou não? Lá em Romanos 6,4 diz, no batismo fomos sepultados com eles na morte, para que, assim como Cristo foi ressuscitado pelo Pai com poder glorioso, também nós vivamos uma vida nova. 2 Coríntios 5,17, portanto, se alguém está em Cristo, é uma nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Significa que tem que ser tudo diferente. Foi para isso que ele nos chamou. Já não vivo mais eu, Cristo vive em mim. E não se esqueça nunca disso, que por causa da cruz você tem a liberdade de dizer não para o pecado todos os dias. Mas esse posicionamento é seu, diga é meu. Não é porque, Deus, eu estou pedindo para que o Senhor tire essa vontade de mim. Eu estou pedindo para que isso seja diferente em mim. Irmão, é o teu posicionamento. É dizer, Jesus, aquilo que o Senhor precisava me dar, o Senhor já deu, que foi a liberdade na cruz de me libertar do pecado. De não ser mais escravo do pecado. O teu papel o Senhor fez. Eu tenho a liberdade de escolher a Cristo todos os dias. Então, eu vou começar a agir como um discípulo de Cristo em motivação. Porque o Senhor me deu liberdade para ter uma nova vida. E eu não sei como está o seu coração hoje, mas nós sempre temos coisas que precisam ser restauradas. Como eu falei para você agora há pouco, Estamos sendo aperfeiçoados, isso é constante movimento. Existe algo no seu coração que precisa ser restaurado nessa noite. E eu tenho certeza que até o final dessa mensagem o Senhor vai mover o teu coração para perceber, se quebrantar e se entregar às verdades dele. E isso quem faz é o poder restaurador do Evangelho. Isso é tão lindo. O Senhor já liberou todas as palavras de restauração que Ele precisava liberar sobre a sua vida. O que você precisa fazer é abrir espaço para que Ele venha e te transforme. Permita hoje que as palavras dEle mudem a sua vida. A palavra de Deus lá em Salmos diz: guardei a tua palavra no meu para não pecar contra ti. Guardei a palavra onde? Ah, não é no bolso? No celular? Não? Não é na gaveta? Do lado da cama? Que você jura que você vai ler a Bíblia antes de dormir e acaba esquecendo? Não é ali que é para guardar a palavra? É onde? É no seu coração. Onde que as verdades de Deus têm que estar? Como você tem enchido o teu coração nos últimos dias? O que que preenche os seus dias? O que que preenche a tua mente? Eu não falei que nos comportamentos se manifestam os nossos pensamentos? Primeiro passa por aqui e depois para cá, e aí então fazemos. Cabeça, emoção, ação. É sempre assim. O que que você tem enchido a tua cabeça? Como estão as suas emoções? Bagunçadas, exageradas, fora de controle? Então, com o que você tem enchido a tua mente? A tua mentalidade está como? Está com as verdades de Deus? Está com a identidade que Deus já liberou para você? Ah, não? Então, alimente mais os teus pensamentos com as verdades que Ele já declarou. Para que o teu coração fique saudável. E seja assim possível que você se manifeste e realmente se posicione como um verdadeiro discípulo de Cristo, não só para mostrar aos outros que você é bonzão, não, mas porque verdadeiramente você o ama. E se você o ama, você o honra. Jesus, eu te amo. Me ama? Então faça o que eu estou te mandando fazer. Então me honre com as tuas atitudes. Me honre com o teu coração, de todo o seu coração. Não com sacrifícios e demonstrações. Não, com o teu coração. O teu coração está nisso que você está entregando para mim? Não, então não é isso que eu quero. Eu quero o teu coração. Verdadeiramente, a tua emoção. Eu quero tudo debaixo do meu controle, diz o Senhor. Às vezes a gente olha para a nossa vida e está uma bagunça. Corpo, alma e espírito, tem que estar os três caminhando bem. E às vezes um vai bem, o outro não. Uma coisa está descontrolada enquanto eu tento caminhar com a outra. Mas é que se tivesse tudo debaixo do governo do Espírito Santo. Ele está dizendo, você quer ser verdadeiramente um discípulo meu? Ah, então caminhe de acordo com aquilo que eu já te disse para caminhar. E abra espaço para ser confrontado. Abra espaço para que o Senhor mostre para você as coisas que precisam ser ajustadas. É uma decisão sua. Pastor Tel Hayashi, ele tem uma frase que reverbera na minha cabeça há alguns anos. Eu não lembro quando foi a primeira vez que eu escutei ela, provavelmente em alguma ministração do pastor Giovanni. E desde então essa frase fica na minha cabeça. Eu não posso reclamar daquilo que eu tolero. Se eu estou tolerando isso na minha vida, esse pecado, se eu estou arrastando isso ao longo da minha caminhada, da minha vida cristã, é porque eu estou tolerando. É porque eu estou tolerando os pensamentos, é porque eu estou tolerando as emoções, é porque está tudo bagunçado e eu estou tolerando. Porque aquilo que eu preciso em Deus para ser liberto, Ele já me deu. E se eu não vivo em transformação dia após dia, constantemente sendo aperfeiçoado por Deus, não é porque Deus não liberou sobre mim, é porque eu não me posicionei. Eu não posso reclamar daquilo que eu tolero. Se minha vida não caminha para frente, isso não é culpa de Deus, irmão. Então declare aí para o teu coração que os dias de permanecerem neutros acabaram. O dia de continuar agindo no automático como cristão acabou. De só vir de domingo e de vez em quando, ai, que emoção, que louvor lindo. Fazia tempo que eu não escutava esse louvor, que bonito. E aí você volta para casa e você continua sem ser um discípulo de Cristo. Não é isso que o Senhor está te pedindo. Então declare, os dias de ser neutro, de continuar um robozinho cristão, um evangélico não praticante, acabou. Porque não é isso que eu quero viver. Eu quero viver completamente imerso nas verdades de Deus. E vou ser um discípulo verdadeiro dEle. Não com as mãos, com o coração. Não é fácil, irmão. Mas isso não é uma batalha para um dia. É de uma vida. Essa é a vida cristã. É dia após dia. Então eu posso ter tropeçado hoje, mas amanhã eu continuo, porque o meu alvo continua ali, o meu alvo não saiu do lugar. O alvo é Cristo, não é? O alvo é sermos aprovados por Jesus, não é? Então sem problemas, porque Ele não muda, Ele é o mesmo ontem, hoje, sempre. E eu posso errar, mas Ele não. Eu posso ter falhado hoje, mas Ele não, Ele continua ali, me chamando, falando, filho, ainda não acabou, vamos? Aquilo que eu tenho para você continua, Ele ainda está ali, o meu alvo continua ali. Então é toda uma vida onde eu dedico ao Senhor. Ele é meu Senhor e Salvador, então eu vou ser um discípulo dEle até o fim, sendo aperfeiçoado dia após dia. Tá entendendo? A decisão é sua. O Senhor te liberta. Às vezes quando a gente vem aqui e fala, Senhor, por favor, me toque, eu preciso de uma transformação. Esse pecado precisa abandonar a minha vida. Às vezes não é nem um pecado, irmão, mas é um hábito ruim que te afasta da imagem de Cristo. Porque ser um discípulo é se parecer com Jesus, não é? Sim. Então às vezes, cara, mas isso aqui não é pecado, mas é ser discípulo de Jesus? Te aproxima da imagem de Jesus? É olhar pra você e falar, nossa, você é igualzinho Jesus, eu olho pra você igualzinho, cara. Sabe? A gente fala desse jeito, não fala? Mas se aquilo me afasta da imagem de Jesus, então eu não devo fazer, pode não ser um pecado. Mas se eu sou uma pessoa controladora, se eu quero tudo do meu jeito, se parece com Jesus? Se eu sou uma pessoa que é descontrolada com as emoções, eu me pareço com Jesus? Não. Tá entendendo? Jesus me liberta, mas ficam os hábitos, e aí essa é a minha batalha dia após dia. Karen, eu já passei por face a face. Eu já fui curada. Karen, eu já fui em tantos cursos. Já vim no Márcio Michele. Entendi tudo. A minha mentalidade, olha, tá tudo, já entendi. Orei, coloquei diante do altar. Então tá tudo certo, Jesus já me libertou. Amém, mas amanhã você vai lutar contra esses pensamentos de novo. Porque é hábito. Você passou a sua vida inteira, não sei, 25, 50, 60 anos, acreditando nisso. Que você é isso, que é desse jeito, que tem que ser assim e que você não vai mudar. E aí você acha que só porque você falou, vou ser diferente. Amanhã você vai acordar diferente? Em Cristo você já tem. Ele já te libertou, já apagou o seu pecado, não há mais condenação. Mas o hábito fica. O desejo de agir do mesmo jeito sempre continua e aí então vem. Somos constantemente aperfeiçoados em Cristo. Até que possamos dizer, nós vivemos como Ele. Parecemos com Ele. Mas isso é constante. Jesus nos liberta, mas tem hoje o seu posicionamento e a primeira coisa que você vai fazer hoje é examinar o teu coração. Esse é o primeiro ponto. Examine a sua vida. Se permita. Desarma. Fala, talvez eu tenha que examinar mesmo algumas coisas. Examine a sua vida hoje. Em Lamentações 3:40, examinemos bem os nossos caminhos e voltemos para o Senhor. Salmo 139 diz, você conhece, sonda-me, ó Deus, conhece o meu coração, prova-me, conhece os meus pensamentos, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Quando Davi diz isso ao Senhor, é porque Deus não sabia o que estava acontecendo? Jesus estava do lado de fora e não podia ver como é que estava o coração de Davi? O Senhor é onisciente, sabe todas as coisas. Mas aqui é Davi fazendo um convite, Senhor, vem, sonda, mas conta para mim. Conta para mim aquilo que eu não estou conseguindo ver. Conta aquilo que às vezes os meus amigos veem, as pessoas estão vendo, mas não tem coragem de me contar. Mas o Senhor é meu verdadeiro amigo, o Senhor vai me revelar. Ou às vezes ninguém sabe, ninguém percebe, você se fecha, você é uma pessoa que ninguém... É meio misterioso para os seus amigos, ninguém sabe no certo o que está acontecendo no seu coração. Mas o Senhor sabe. E é esse posicionamento que o Senhor quer da sua vida hoje. Senhor, sonda o meu coração e pode me falar, me guia para os caminhos eternos. Pode falar, Jesus. Tem coisas que só o Senhor vai revelar para você. Tem momentos que nós abrimos espaço para que as pessoas venham e falem. Não sei como está o teu orgulho ultimamente, irmão. Se você tem permitido que as pessoas, os teus amigos, o teu cônjuge, chegue e confronte você e fale, ei, isso aqui não está certo. Isso aqui está passando do limite, não está dando. Eu não sei como tem sido a sua reação. Como está o teu orgulho. Se você se fecha. Se ao invés de se abrir para a mudança, você começa a atacar então os defeitos dele, ao invés de reconhecer o seu. Mas é tempo de se examinar, de olhar para você. Não é para pensar, tal pessoa devia estar aqui hoje. Ai, como eu queria, ai, aquela pessoa precisava tanto estar aqui, ela precisa tanto se examinar. Menina, ela está doida. Não, é você. Como está o seu coração? Examine você e fala, Deus, pode falar. Fala. Tinha aquela música antiga, né, que falava, fala as tuas verdades. Nem me lembro como ela continuava, mas eu sei que era só os corajosos cantavam aquela música. Fala as tuas verdades, mesmo eu arrasado, eu vou continuar a te ouvir. É meio que isso que deve estar no posicionamento do teu coração nessa noite. Jesus, pode falar. E mesmo que eu esteja arrasado, eu vou continuar a te ouvir. E tirar um tempo para refletir mesmo aquilo que o Senhor vai revelar para você. Não tem mais tempo a perder, irmão. Deus está fazendo coisas grandes. Tem coisas que são tão pequenas. É tanta imaturidade nossa em determinados assuntos. E não querer mudar, e não reconhecer. Em achar que a gente é melhor que todo mundo. E o Senhor está falando, filho, abre espaço. Deixa eu te mostrar aqui. Deixa eu mostrar para você. Nós vemos em Davi, por exemplo, quando ele é confrontado pelo profeta Natan. Lá em Salmo 32, versículos 4 e 5, quando diz, pois dia e noite a tua mão pesava sobre mim e as minhas forças foram se esgotando como na seca no verão. E então eu reconheci diante de ti o meu pecado e eu não encobri a minha iniquidade. Eu disse, confessarei as minhas transgressões ao Senhor e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Reconhecer. Fala, Senhor, pode falar. Porque enquanto eu não consigo abrir o meu coração, parece que tem alguma coisa morrendo dentro de mim. Parece que eu estou definhando. Eu quero reconhecer, eu quero entregar. E ele rasga as vestes. Ele não se importa com o ego ferido, com se expor para os outros. Cara, mas se eu for lá na frente, os outros vão ver uma mensagem como essa hoje de confronto. Se eu for lá na frente, vão saber que eu estou devendo. Que tem alguma coisa errada na minha vida. Irmão, o que, que te importa isso? Se não agradar o coração do Senhor e se rasgar diante dele como Davi fez, ele era o rei e ele rasga as vestes, coloca pano de saco cinza na cabeça. Eu quero é ser restaurado pelo Senhor, é só isso que importa. Oh, irmão, pense que hoje o Senhor coloca diante de você um espelho. Imagine um espelho. Sabe por que eu falo isso? Porque às vezes eu falo sobre confronto e sobre abrir espaço para que o Senhor faça mudança no seu coração, sobre confessar e entregar. E a gente tem a ideia de um Deus carrasco. Um Deus que vai vir para me humilhar, para mostrar para todo mundo o meu pecado, me expor. E aí a igreja vai me ferir, eu vou sair, vou procurar outra igreja, igual eu sempre fiz. Não é assim que Deus faz. Não é assim que Deus faz, deixa eu te mostrar. É como se, Alícia, você pode vir aqui rapidinho? Nem falei isso para ela, coitada, deve ter levado um susto. Vem, Reinaldo, vem você, tá tudo bem. Imagina que tem um espelho na frente do Reinaldo. Vem aqui, pessoal ali no canto te ver. Aí. Tudo bem. Finge que eu sou Jesus. Perdão aí a alusão, só para vocês entenderem a ilustração. Como se tivesse um espelho aqui na sua frente. Olha pro espelho. Veja como o Senhor mostrando para você. Fala, filho, tá vendo que aqui tá sujo? Tudo bem se eu limpar? Não tá legal, né? E aqui, o que, que você vê? Mas se eu abrir mais, tá vendo que tá sangrando? Se você deixar, posso abrir? Tá vendo que tá sangrando? Tá vendo que tá ficando podre? Tudo bem se eu curar? Tudo bem se eu colocar a minha mão? Tudo bem se você ouvir a minha voz? Então é assim que eu vou fazer. Amém? É isso que Jesus quer fazer com você nessa noite. Não é pra te expor. Não é pra te ferir. E Jesus não faz isso como eu fiz na ilustração, com uma multidão vendo, não. Ele faz isso no seu interior, no seu secreto, quando você abre espaço para ele fazer. É desse jeito que ele vem. Filho, tá vendo aqui? Tira o sapato, tá vendo? Ninguém vê, né? Que você anda de sapato. Mas se você tirar aqui diante da minha presença, tá vendo que tá podre? Que vai cair? Posso curar? Posso limpar? Vai doer um pouco, segura a barra. É assim que Jesus faz. Quando o Senhor te chama para o confronto, não é para te humilhar, querido. É para te sarar, é para te curar. Porque é Ele quem tem como fazer. É Ele quem tem como curar e transformar. Então é diante dEle que você abre o teu coração. Cuidado para quem você abre o seu coração. Não precisa sair falando para todo mundo. Olha os meus pecados, olha como foi o meu passado. Não é sobre isso que eu estou dizendo, sobre ter uma vida transparente. É sobre derramar o teu coração diante daquele que pode curar as tuas feridas, transformar o teu coração. É sobre a motivação. Tá entendendo? Vai pedindo para o Senhor colocar um espelho diante de você. Vai abrindo espaço. Ele só vai te mostrar se você der liberdade. Sabe o que eu acabei de falar para o Reinaldo? Posso abrir mais? Você não está vendo, né? Mas se eu abrir, posso abrir? Está vendo que está sangrando? Existem coisas que o Senhor só vai te mostrar se você permitir. Assim como Davi fez naquela oração. Senhor, me sonda. Me mostra. Vê se há em mim algum caminho mau. Eu sei que tem. Mas no meu orgulho, no meu ego, eu não consigo ver. Mas se o Senhor me mostrar, eu vou ver. Então revela para mim as coisas que só o Senhor pode revelar e me mostra. E aí então você muda. Porque você só muda aquilo que confronta. Mas você só também consegue batalhar algo se você identifica contra o que você vai batalhar. Entendeu? Eu só consigo mudar se eu souber o que eu preciso mudar. Então, Deus, o que é? Você não é mais criança, irmão. Você não precisa que alguém chegue e fique dizendo pra você: ó, tá difícil lidar contigo, hein? Não tô aguentando mais. Você só sabe fofocar, falar mal dos outros. Insuportável. Não, você não é mais criança, irmão. Você tem liberdade, por meio de Cristo, de escolhê-lo todos os dias. De se achegar no seu secreto e em maturidade, falar: pode me falar, Senhor. Eu vou ouvir. Eu quero todos os dias desenvolver em relacionamento contigo sensibilidade à tua voz e te escutar claramente. Então o Senhor pode dizer pra mim. Eventualmente ele vai usar alguém pra você, que às vezes a gente não percebe que a gente tá insuportável mesmo. Por isso que a gente tem esses irmãos em Cristo maravilhosos que avisam a gente. Mas essa liberdade de intimidade com o Senhor, onde ninguém precisa vir me avisar, já percebi. E quando vem o seu cônjuge e fala assim: escuta, sabe o que eu ia falar pra você? É que eu tô achando que... Não, o Senhor já falou comigo, eu sei, me perdoa. Eu tô assim, assim, assado, não tá dando. O Senhor já falou comigo. Eu vou mudar, já tô colocando diante do altar coisas que precisam ser diferentes. Porque eu sou um verdadeiro discípulo. Meu coração tem hábitos saudáveis, eu me examino todos os dias. Tá entendendo? Em segundo lugar, você vai parar de culpar os outros. Provérbios 19:3 diz: é a insensatez do homem que distorce o seu caminho, mas o seu coração se ira contra o Senhor. Ó, que coisa. Não fala se não somos assim? Foi a insensatez do meu coração que me trouxe aonde eu tô, que distorceu tudo. O Senhor me deu palavra, me deu promessa, me deu direção. Eu distorci tudo, cheguei onde eu cheguei, mas no final das contas eu ainda me iro contra o Senhor. É possível isso? É possível fazermos isso. Irmão, assuma a sua insensatez. Para de culpar os outros. Não foi culpa de ninguém. Foi culpa sua, é responsabilidade sua. E tá tudo bem, não tô te culpando. A gente é assim mesmo. Acontece que ou você reconhece, ou você continua debaixo de uma bandeirinha de vítima e não sai desse lugar mais. Traumas não são determinantes sobre a sua vida. Aconteceu, foi ruim, péssimo. Mas o Senhor te criou para ser vítima o resto da sua vida? Não? Então não adianta se irar contra o Senhor por isso ter acontecido na sua vida, por não ter saído da maneira que você queria. Aconteceu assim? Ok, Senhor, examina o meu coração. Vê se há algum caminho mau. E aquilo que não faz parte daquilo que o Senhor tem para mim, de um coração de verdadeiro discípulo, eu deixo no teu altar. O resto o Senhor cuida. Eu não vou permanecer num lugar onde eu só falo dos outros. Ah, tá falando de mim? Mas e o fulano? Que faz isso e aquilo e ninguém fala nada. Irmão, o que eu tenho a ver com fulano? Eu tô falando pra você aqui hoje, que tá sentado e tá escutando essa palavra de transformação. Posicione-se você. E então, seja um verdadeiro discípulo. E que com a sua vida, inspirando uma vida que vive as verdades de Deus, vai constrangê-lo em amor, em se arrepender do pecado dele e também sentar aqui e aceitar as verdades de Deus. Oh, é por isso que nós buscamos sermos verdadeiros discípulos. Não só porque é isso que o Senhor quer para nós, porque essa é a máxima que nós encontramos aqui, é desejo dele nos ver, viver com o coração saudável diante da presença, mas também para discipular outros. Essa foi a grande comissão que ele nos deu. Então todos os dias nós buscamos ser melhores para continuar indo pregando, batizando e ensinando aquilo que vivemos. Então se eu vivo isso, então eu vou e vivo a verdade de Deus, e aqueles vêm sobre a minha vida e falam: cara, eu vi como era a sua vida antes e tô vendo como tá agora. E eu sei que não foi fácil para você. Me ensina, quero caminhar contigo. Isso é discipulado. Deixa eu aprender com você. O que foram essas verdades aí que você leu na Bíblia que movimentaram o teu coração aí, que te deixou agitado e que te fez se entregar completamente para ele? Ensina para mim. Tá entendendo? Para de culpar os outros. Para de olhar para a trave que tá no olho do outro. A trave tá no seu olho, a cisca tá no olho do outro. Para de agir dessa maneira. Não é hora de culpar os outros, é hora de se examinar. É ter compaixão, é chorar com os que choram. Quando você entender isso, irmão. E quando você vê um irmão que caiu em pecado, né, olhar e falar: nossa, ainda bem que não fui eu. Ou então olhar e dizer: não me enganava não, eu bem que sabia. Nunca confiei, sempre desconfiei daquele. Um verdadeiro discípulo olha e fala: nossa, ele deve estar arrasado. Ninguém gosta de cair. Ninguém gosta de desapontar pessoas, ninguém gosta de ferir pessoas. É pensar: nossa, ele deve estar tão envergonhado de vir na casa do Senhor. Eu vou mandar uma mensagem para ele e falar que eu tô sentindo falta. Vou mandar uma mensagem e falar que eu tô orando, perguntar se ele quer tomar um café. Perguntar se ele quer que eu passe um cafezinho aqui em casa, fazer um bolinho de milho, chamar ele para vir aqui. Olha, ele vai se sentir tão amado. Ele vai ver que ele não precisa se envergonhar de nada, porque somos irmãos. E eu vou ajudá-lo, porque a nossa vida é uma constante em aperfeiçoamento no Senhor. Um verdadeiro discípulo se porta assim, não culpar os outros, apontar o dedo para os outros. Ele olha para si e fala, se tu olhar, Senhor, para dentro de mim, não há nada de bom aqui. Poderia ter sido eu. E se eu não tomar tenência, o próximo sou eu. Tá entendendo? Pare de culpar os outros, examine o seu próprio coração. E lá em Tiago, capítulo 1, nos versículos 14 e 15, diz que a tentação vem dos nossos próprios desejos, que nos seduzem e nos arrastam. E esses desejos dão à luz o pecado, e quando o pecado se desenvolve plenamente, gera a morte. Diga morte. É morte. É bom saber, falar com a boca pra gente lembrar. Pecado gera morte, é isso que gera. Guarda isso no coração. Mas o que ele está dizendo? Que os desejos, a tentação, ela vem dos nossos próprios desejos, amém? Então, o terceiro ponto que você vai guardar no teu coração é dominar os seus desejos e compulsões. Desejos esses que vêm de onde? De você mesmo, do seu coração. Para de jogar a culpa no diabo. As tentações vêm dos nossos próprios desejos. É o que a nossa carne deseja. Às vezes a gente vai falar, ai Deus, tira isso de mim. Pois é, mas essa é a sua natureza caída. É isso que te atrai, é pecado, nós nascemos na iniquidade. Cara, o que eu faço então? Se apaixone por Cristo mais do que aos seus próprios desejos. Tenha em Cristo mais estima do que a si próprio. Prefira a Cristo, porque Ele te deu a liberdade para escolher a Ele todos os dias, amém? Amém. E então você pode dizer, não vou ceder aos meus desejos e tentações. Romanos 6, versículo 13 diz, preste atenção. Não ofereçam os membros do corpo de vocês como instrumentos de injustiça para o pecado. Antes, ofereçam-se a Deus como quem saiu da morte para a vida. E ofereçam os membros do corpo de vocês como instrumentos de justiça para Deus. E o que ele está dizendo aqui? Quantos aqui foram tirados da morte para a vida em Cristo? Dê um aleluia, levanta as mãos, glória. Aleluia, o Senhor te tirou da morte para a vida, amém? Então o que ele está falando? Então para de usar as tuas mãos, a tua boca, a tua língua, os teus olhos para a morte. Porque o Senhor já te libertou desse lugar. Use os teus membros, os seus olhos, a sua língua, a sua boca para abençoar, para a vida. Instrumentos de justiça a Deus. É para isso que Ele te chama, irmão. Controle seus desejos, seus impulsos. A mão que roubava, a mão que agredia, que era violenta, hoje abençoa, impõe, ora sobre cura, abraça. A boca que antes fofocava, falava mal, xingava, hoje abençoa, declara profeticamente. Tá entendendo? Isso é restauração, é o poder restaurador de Cristo. O Senhor te chama para ter um coração completamente entregue a Ele, e Ele pode fazer isso. Não é porque um dia a sua mão foi instrumento de morte, a sua boca foi instrumento de morte, que hoje ela não pode ser usada como instrumento de justiça do Senhor. Porque é Ele quem está dizendo, para. Porque o Senhor te tirou de um lugar de morte para um lugar de vida. E é para isso que Ele está te chamando hoje. Ressuscita de um lugar de morte, porque o Senhor já te deu vida, amém? Assim, o pecado não deve ter domínio sobre vocês, porque vocês não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça. Eu mereço esse favor? Não. Ele é graça. Que falar daquilo que Deus disse a Caim lá no início. Você vê que isso não é novo, irmão. Esse negócio de tentação, pecado não é novo, não. O Senhor chega para Caim e fala, saiba que o pecado espreita a porta. Está batendo na porta, está aí, pertinho. E ele deseja te governar, mas você quem deve dominá-lo. O que o Senhor está dizendo aqui? Cabe a você, Zé Ruela. Domine você, governe você. O pecado está batendo a porta? Pois é, domínio, governe-o. É seu. Não sobreveio a você uma tentação que fosse mais forte do que você pudesse suportar. O Senhor já nos disse isso. E quando, eu gosto de falar isso às vezes no Face. Quando nós lemos lá em Gálatas aquela lista de pecados que nós não devemos cometer. A cobiça dos olhos, a inveja, a imoralidade sexual, a dissensões e brigas. É tanta coisa, irmão. E às vezes você olha para aquela lista e fala, fiz, esse também. Você fala, ih, lascou. Porque ele termina o versículo falando, esses que cometem estes pecados não herdarão o reino dos céus. Você fala, ih, lascou, irmão, não vou para o céu. Mas o que você vê no texto é Deus falando, esses que cometem. Ou seja, você sabe a verdade, o Senhor já te chamou para ter um coração de discípulo. Você sabe quais são as obras que você não deve praticar e ainda assim continua no erro. Continua porque quer, porque a verdade já te foi revelada. E então não tem desculpa. Então você que já viu qual é o caminho, qual é a direção e continua no erro, é porque quer, então não vai herdar o reino de Deus, porque não é um discípulo. Porque pode até falar, ai, esse Jesus é legal, mas não aceitou como Senhor e Salvador da sua vida. Porque se ele fosse Senhor da sua vida, não cometia esses pecados. Ah, e Deus não é homem de mentiras, irmão. Se ele falou, estou preparando para vocês um lugar, é porque Ele está preparando para nós um lugar. E Ele não estaria preparando para nós um lugar se fosse impossível viver em santidade e consagração. Porque senão nenhum de nós herdaria o reino dos céus. Mas se Ele está preparando um lugar e disse que herdaríamos o reino dos céus, é porque dá para governar os nossos desejos e impulsos, tentações. Por isso que Ele disse a Caim, cabe a você controlar. Vai bater na porta, vai dar vontade, vai ser difícil, mas controla, luta. Governe a tua carne pelo poder do Espírito Santo que habita em você. Já te dei tudo o que você precisa para viver debaixo da graça. Se Ele está dizendo, é porque é para você vai dar conta. Fala, eu vou dar conta. Estou virando meu pai, gente? Só tenho 3 minutos, é isso? Em quarto e último lugar. Ai, meu... Oh. Gente, alguém fala pro meu pai que isso aconteceu, ele vai ficar morrendo de inveja santa. Brincadeira, irmão, só pra descontrair. Entenda. Comece hoje a sua mudança. Diga hoje.
Hoje.
Preste atenção nesses versículos que eu vou ler pra você. O primeiro tá em Tiago 4, versículo 14. Vocês nem sabem o que acontecerá amanhã. O que é a sua vida? Vocês são como a neblina que aparece um pouco de tempo e depois se dissipa. O que ele está falando? Você não sabe o que vai acontecer amanhã. Como é que vai ser? Se vai dar tempo ou não. Ou seja, a oportunidade que Deus está te dando hoje, de começar hoje uma mudança no teu coração, abraça e vai, irmão. Para de postergar, de procrastinar a sua mudança. Falar, quando eu estiver bem, quando eu sentir que é a hora. Ele está falando, você nem sabe como vai ser a sua vida. O que é a sua vida, senão a neblina que piscou, passou, acabou. Você não sabe como vai ser o dia de amanhã. Se posicione hoje. E Provérbios 3, 28, que diz, não diga ao seu próximo, vai e volte mais tarde, amanhã eu terei algo para dar. Se você tem isso nas suas mãos agora. É aquele famoso, ah, eu vou ver e te falo. A gente usa bastante. Ah, vamos marcar, vamos. A gente vai se falar, a gente vai se falando. E você sabe que você não vai se falar, você não vai marcar, não vai acontecer nada. E quantas às vezes não estão dizendo isso para o Senhor? Sabe, Senhor, eu vou analisar bem essa palavra e aí depois eu tomo uma posição. Eu vou ver e te falo, ele está falando, não diga isso se você tem essa oportunidade em mãos hoje. Se o Senhor está te apresentando hoje um altar, tem até uma musiquinha de fundo, irmão, que é mais que isso. Ele está falando, não deixa passar essa oportunidade. Se eu estou te chamando para ter um coração puro e transformado, para ser um verdadeiro discípulo de Cristo, em motivação de coração, em desejar ser igual a Ele, vai deixar para amanhã por quê? Você não sabe como vai ser amanhã. E aí nisso, irmão, faz meses que você está vindo na igreja, você escuta uma palavra, você até chora, volta para casa, permanece igual. Volta domingo de novo, escuta mais uma palavra, até chora com louvor, recebe uma oração, vai embora e continua a mesma coisa. E volta outro domingo. Até quando? Aí você vai falar, Deus, minha vida não muda. É tudo sempre tão igual. Ele sempre te oferece a oportunidade, mas você não sabe como vai ser o dia de amanhã. Para de dar desculpa para Deus. Não diga isso. Ah, eu vou ver e te falo, Deus. Ah, isso aí você fala para aquele teu colega de escola lá de trás que você esbarrou no mercado, irmão. Para Deus, não. Para Deus, não. Não para aquele que te deu liberdade dos teus próprios pecados, deu liberdade da tua carne. Era para você estar escravizado no pecado. Com destino à morte, ele se entregou por causa de você. E aí você olha para Deus e fala, amanhã eu vou ver e te falo, Deus, acho que você, quem sabe daqui uns 3 meses eu faço face a face e aí eu me entrego por completo. O quê? É sério? Essa é a sua resposta para Deus hoje? Mais um domingo voltando para casa igual do jeito que você chegou? Começa a sua mudança hoje. Decida ser discípulo hoje. Porque você entendeu que essa caminhada não é estar perfeito para então me aproximar dEle, mas porque me aproximo dEle e então sou aperfeiçoado. Não tem como estar perfeito ou bem para me aproximar de Deus. Existe me aproximar de Deus porque essa é a minha única solução para estar bem, para ser aperfeiçoado. Sabe, uma vez eu aprendi com uma discipuladora minha. Eu já tive várias discipuladoras. E há um tempo eu aprendi com uma discipuladora que ela falava assim, sabe, Karen? Às vezes eu chego na igreja e eu vejo que está todo mundo aquele mover, lágrimas, mão levantada, galera lá na frente e aqui dentro parece que não estou sentindo nada. Parece que comigo não está acontecendo. Mas eu sei que eu sou a pessoa que mais precisa se derramar naquele altar. Não porque eu estou sentindo alguma coisa, mas porque ai de mim se não me entregar. Está entendendo como é que funcionam as coisas? Não é que você deve sentir um arrepio para falar, acho que agora é a minha vez de me entregar. Não, é porque ai de mim se eu não me entregar a esse Deus. Eu preciso ser o primeiro. Me ajoelhar e falar: Deus, enquanto eu não sentir o teu toque, enquanto eu não submeter a minha vida ao teu governo, eu não saio daqui. O meu orgulho vai lutar, o meu ego ferido não quer, mas eu vou. Sabe por quê? Porque ai de mim se não for esse Deus maravilhoso, que já me deu tudo o que eu preciso. Esse Deus que te apresenta hoje com amor o confronto, não para te humilhar e apontar o dedo no seu rosto, mas te mostrar: filho, tá vendo aqui? É por isso que tá doendo, porque tá escondido, você deixa eu limpar. Eu posso te abraçar hoje. Eu posso vir por meio de um dos meus filhos e te abraçar e te encher com o meu poder hoje, para que você seja aperfeiçoado em mim. Abra espaço para que esse Deus faça coisas extraordinárias na sua vida hoje. Nós temos falado dia após dia sobre começar com o que você tem, sobre dar o primeiro passo. Quer passo mais importante do que o de ser um verdadeiro discípulo? Sobre exalar a essência de Deus, sobre atrair a presença do Senhor para a sua vida. Às vezes você vem no culto e você anseia por uma direção profissional, sobre uma direção para a tua empresa. Ai, Deus, eu precisava tanto de uma direção sobre o meu casamento. Querido, eu estou falando da sua vida espiritual. Se não houver vida de Deus em você, que te importa o resto? Se não fluir primeiro as verdades de Deus, o desejo da presença do Senhor, por que você quer as outras bênçãos, se não o Deus da bênção? Está fazendo o que aqui, se não quer a presença? Fala assim: Deus, eu quero tanto ser um verdadeiro discípulo, eu quero exalar a sua essência. Se não for por isso, Deus, por que eu estou aqui? Não existe condição perfeita, mas tem uma palavra e um convite do Senhor sobre o teu coração nessa noite. Quem obedece a palavra de Deus mostra que o amor dele está se aperfeiçoando na nossa vida, e desse modo sabemos que estamos nele. Quem afirma que permanece nele deve viver como ele viveu. Eu quero convidar você que hoje tomou uma decisão de viver como ele andou, de olhar para o seu irmão como ele olha, de ter um coração puro como ele tem, e dia após dia ser aperfeiçoado por essa presença. Se coloque em pé em nome de Jesus.